Está longe, às vezes nós não estamos, não tem como adorar a Deus, não tem como você conversar com Deus estando Deus distante, estando Deus distante. Então para que a gente possa louvar a Deus, adorar a Deus, é preciso estar, Deus está presente. Deus precisa estar presente, não é? Muitas vezes eles ficam aqui tocando e a gente sentado por aí, andando. E não dá pra gente. Pode ser que às vezes tenha algum que está conseguindo. Quando começou a tocar essa música aí, quando assim que eu... Todas as vezes no louvor eu procuro observar. Todas as vezes eu procuro observar. O que Deus está falando, louco? Se todos chegassem e entendessem que é a casa de Deus, que Deus marcou um encontro com você aqui, você entender, nós entendêssemos. Que não é o salão da cooperativa. Abaixe o som. Isso. Então, se nós entendêssemos que não é o salão da cooperativa, é um lugar onde eu vim para falar com Deus. né? Eu vim para falar com Deus. Então eu vou observar. Pode ser que Deus esteja falando na música, né? Na ministração aqui do louvor. Até eu já chamei a atenção muitas vezes dos meninos aqui, só que eles não obedecem. É que quem ministra o louvor tem que falar com a igreja. Não é orar. Nessa hora não é hora de orar a Deus. Você fala, Deus vai falar através de você com a igreja. Então você fala com a igreja. Tem que estar conversando com a igreja. De tal maneira que Deus fale através de você. Então você vai dizer para a igreja: levanta o seu braço, fecha os seus olhos. Você vai dizer para a igreja: vamos todos louvar, porque Deus está querendo aquilo, Deus está falando aquilo. Então quem ministra, é o meu caso aqui, ó, meu caso, eu estou ministrando a palavra, então eu falo com vocês, eu falo, eu chamo atenção, eu pergunto, eu corrijo, eu falo com vocês, em nome de Jesus. A palavra, ela precisa sair da minha boca, mas não a minha palavra, mas com a palavra de Deus. Ela está na minha boca. Eu preciso crer que não sou eu, que é Deus. Então, quem está ouvindo, ouve através de quem ministra, seja o louvor, seja a palavra. Por isso que nós não podemos ferir as pessoas, nós não podemos julgar, nós não podemos aproveitar esse lugar aqui para falar da vida de alguém, falar da vida de alguém. Isso não existe. Uma coisa, Jesus? Fugindo do ar. Então, voltando ao que eu estava falando. Então, se nós prestarmos atenção, você vai ouvir, vai ver, vai perceber Deus falando, às vezes, através do... Às vezes, nem eles aqui sabem qual a música que tem que escolher. E não é eles que... Mas a música, quando Deus está no governo da... Quando Deus está no governo, Ele escolhe a música que Ele quer. Amém? Ele fala através do louvor. Ele fala através da palavra. Então, se nós queremos adorar a Deus, se nós queremos louvar a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Nós vamos saber com quem nós estamos falando, o que nós estamos falando. Amém? Se nós quisermos, é possível. É possível. De tal maneira que você não perca seu tempo de ter vindo, assistido e não viu. Né? Quando Deus falou: eu estava com vocês todas as vezes e você não me viu, eu estava no meio de vocês e vocês não me viram. Senhor, mas o Senhor não, eu estava lá, mas vocês não me percebeu. João 8. Peraí. Continue. João 8, 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai. Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai. Presta atenção no que nós estamos lendo. Para mim louvar a Deus, eu preciso conhecer a Deus. Para mim adorar a Deus, eu preciso conhecer a Deus, claro. A gente não adora o que não vê, a gente não adora o que não vê, a gente não louva o que a gente não sabe, a gente tem que estar sabendo. Nem que seja em espírito, você tem ali saber, eu estou falando é com o Senhor. Eu estou adorando é o Senhor. Eu estou falando é com o Senhor. O Senhor está me ouvindo? O Senhor está me vendo? Eu estou falando com o Senhor. O Senhor está me vendo? É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Quando você chega, você tem que fazer isso. Se você quiser entrar, aproveitar a sua vinda, você tem que fazer isso. Senhor, eu estou aqui, não quero saber o que os outros estão pensando, falando. Eu vim para falar com o Senhor. Se for possível te adorar, se for possível te louvar, que às vezes não é possível, às vezes eu não consigo. Às vezes eu não estou bem em condições de louvar a Deus. Às vezes eu estou angustiado, triste. Às vezes eu estou sofrendo. Então eu não estou em condições. Senhor, o Senhor vai me perdoar, mas eu não estou em condições de adorar. Eu não estou em condições de louvar o Senhor. Sabe o que eu estou querendo agora? Que o Senhor me ajude. Eu estou querendo agora que o Senhor me liberte dessa angústia, dessa tristeza, dessa dor. É que eu estou dizendo que está todo mundo doente, não. Né? É um pecado que às vezes você carrega. E tem pecado que você não carrega esse pecado. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, né? Tem um pecado, você não consegue se livrar dele. Então você aproveita a reunião e conversa com Deus. Senhor, eu não estou em condições de adorar. Eu não vou aqui ser hipócrita. Eu não vou, né, ser um hipócrita aqui e achar que eu estou louvando o Senhor. Eu não estou louvando, eu estou da boca para fora. Não estou te adorando, nem um pouquinho. Por que eu não estou? Porque eu não estou em condições. Eu estou doente, eu estou doente. Eu estou perturbado, eu estou aflito, eu estou angustiado. Eu estou precisando mais de ajuda, de cura. Depois pode ser que, liberto, eu venha então louvar a Deus. Amém? Vocês concordam? Então a igreja precisa aprender. O pessoal aqui também precisa entender. Se a igreja não está participando, ajuda a igreja. Se percebe que a igreja não está participando, você olha para a igreja, você vê que ela não está participando. Mas se você olhar para a igreja e ver que ela não está participando, então vamos ajudar uns aos outros, aproveitar, vamos ajudar uns aos outros e Essa é a função do louvor, daqueles que ministram o louvor. Amém? Então, na música que a gente estava cantando, depois nós passamos para outra, pior ainda. Nós passamos para outra, aí que piorou mesmo. Porque se a gente não estava conseguindo com essa, a hora que nós passamos para outra, ficou mais difícil. Como nós lemos em João 8, 19, disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu pai. Então, quem não conhece? Para me conhecer a Deus, eu preciso conhecer quem? Se conhecer o Filho de Deus. Quando eu conhecer o Filho de Deus, aí eu conheci Deus. Quem me vê a mim, vê Deus. O esforço que a igreja tem que fazer é no sentido de conhecer Jesus Cristo. A porta de entrada é Jesus Cristo. Para mim entrar na presença de Deus, eu preciso passar por Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, você quer chegar a adorar a Deus? Você precisa passar por Jesus Cristo. Você quer chegar até Deus? Você quer falar com Deus? Você precisa passar por Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai. Escuta o que eu estou falando. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Buscar Deus. O que é buscar Deus? É buscar Jesus Cristo. É conhecer Jesus Cristo. É invocar o nome dele. Amém? E assim você vai chegar até Deus. Louvar a Deus. A gente fala, louvar não é a Deus? Louvar a Deus, adorar a Deus. Adorar a Deus. A gente canta, adorar a Deus. Adora a Deus, só se adora a Deus. Mas para adorar a Deus, o que é que precisa? Tem como adorar a Deus sem passar por Jesus Cristo? Sem conhecer Jesus Cristo? Sem falar com Jesus Cristo? Não tem, gente. Não tem, mãe. Não tem, Jesus disse claramente, disse, ninguém vem ao Pai, eu sou a porta. Eu sou a porta. Né? Se alguém quiser entrar na presença de Deus, tem que passar por mim, eu sou a porta. Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai. Analisa esse versículo aí. Analisa, vou dar 5 minutos para vocês analisar. Não é verdade? Não me conheceis a mim. Como que eu vou adorar a Deus? Como que eu vou... Então, primeiro, tem que passar por Jesus. Tem que passar por Jesus. Tem que conhecer Jesus. interessante que hoje a palavra, ela está nessa direção. Ela vai estar nessa direção. Daqui um pouquinho nós vamos, então, começar. Amém? Deu para entender? Todo mundo precisa, toda a igreja, todo mundo, todas as pessoas, seja menino, tá? Todo mundo tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí fala assim, quando fala lá, buscar-me-eis e acharei, estava se referindo a ele. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Vem? Quando fala lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. É ele, é ele. Entendeu? O nome de Deus que foi revelado ao mundo. Pai, eu dei a conhecer o teu nome, eu fiz o seu nome conhecido. É ele, é o nome dele, é ele. É Jesus Cristo. A pedra que a gente tropeça, a pedra que a gente embaraça nela, entendeu? A pedra que impede a gente de... Chama-se? Hã? Mais alto? Mais alto? Pronto. É a pedra que você tropeça. É o obstáculo que Deus colocou para guardar o caminho da árvore da vida. A espada. É Jesus Cristo. A hora que eu conheci Jesus, eu conheci também a Deus. Amém? O caminho que me leva a Deus chama-se Jesus Cristo. É porque a gente não conhece Jesus. E pior de tudo, é que a gente tem preguiça. Nós temos preguiça de conhecer Jesus. É cansativo, é cansativo. É, não é fácil, não. Por isso que ele fala que o caminho é estreito, a porta é apertada. Não é fácil. É difícil, não é fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo já teria conhecido a Deus. Não é fácil. Conhecer a Deus. Amém? Mas nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para... nós estamos aqui pelejando. Nós estamos aqui lutando para ver se nós... Porque é um grande desafio. É um grande desafio. E a nossa salvação é isso. Essa é a nossa salvação. Nós podemos reunir aqui a vida inteirinha. Como, às vezes, o católico assiste à missa a vida inteira. E não chegaram a conhecer os meus caminhos, né? E não chegaram a me conhecer. Então, esse é o desafio. E se nós não tivermos cuidado... Nós vamos cantar, vocês vão assistir, vocês vão ouvir e vai virando o quê? Vai virando um hábito. Vai virando uma coisa assim, onde a gente vai cantar, vai cantar, vai cantar para adorar. Para adorar. Bonito, não é bonito? Para adorar. Para adorar. Mas se eu não souber o que eu estou cantando, se eu não souber o que está acontecendo, não vai ajudar, né? Não vai tirar pecado, não vai tirar pecado, não vai purificar a igreja, não vai edificar a igreja, não vai produzir arrependimento, não vai produzir arrependimento, não vai mexer nem no seu batom, né? Não vai mexer em nada, não vai passar, não vai produzir arrependimento, não vai purificar, não vai lavar, não vai tirar os nossos pecados. Não vai mexer na sua pintura, porque não vai derramar uma lágrima. Amém? Vocês concordam ou não? Então, se eu quiser adorar a Deus, se eu quiser, e se eu não quiser? Quem que vai me obrigar se eu não quiser? Quem que vai me forçar se eu não quiser? Ninguém. Ninguém vai nos obrigar, nos forçar a adorar a Deus. Mas se eu quiser, tenho que entender seu filho. E para mim entender Jesus, eu preciso conversar com ele, eu preciso meditar, eu preciso me aproximar dele, eu preciso acreditar que ele está vivo, eu preciso acreditar que eu posso falar com ele. Eu preciso, não conseguiu não, mas eu preciso, eu quero, eu preciso chegar lá. Nem que eu morra, mas eu vou morrer nesse esforço. Amém? Se eu quiser adorar a Deus, se eu quiser, porque nós viemos aqui, por acaso não foi para adorar, vamos nós à casa do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para quê? Né? Eu tenho que ouvir o Espírito. Como é que eu ouvo o Espírito? Como é que a gente escuta o Espírito? É difícil. Como é que a gente ouve a voz de Deus? Se Deus manda, fala, manda a gente ouvir, é porque tem jeito, tem jeito. Tem jeito. Alguma coisa a gente precisa fazer, né? Ontem, na vigília, lembra que eu falei o outro dia para vocês, assim, que a mulher chegou para Jesus e falou, meu filho, tem misericórdia do meu filho, porque ele está miseravelmente endemoniado. Jesus falou para a mulher, né? Vai lá e o seu filho está são. A mulher foi e o menino estava são. Jesus não foi lá. Jesus não foi lá. Ele falou com a mulher. E ele não foi lá. Ele ficou aqui. Um anjo, se foi necessário, um anjo foi lá. Porque o anjo, os anjos ajudam, os anjos, eles cooperam, eles trabalham no meio da gente. Eles estão a nosso serviço, os anjos. Se nós aproveitarmos os anjos, aí o anjo certamente foi lá, libertou o menino. Quando a mulher chegou lá, o menino estava vivo. Então, assim, não precisa você ir. Na vigília ontem nós falamos assim. É, tinha um, nós oramos aqui pelo azeite. Estava em cima aqui. O azeite que estava aqui em cima, nós oramos para que Deus... Aí, o que, que eu falei? Eu falei assim, olha... Se você quer que esse azeite chegue lá numa pessoa doente, numa pessoa enferma, numa, alguma coisa que esteja acontecendo, uma pessoa aflita, alguma coisa, põe a mão no azeite e passe em você. Em você mesmo, aonde você quiser. E a sua fé, e você crendo, Senhor, faz aí a sua oração. Eu estou passando, mas aqui eu estou passando em mim. Mas que esse azeite chegue lá, aonde eu quero que ele chegue. Para curar, para libertar, para sarar, para produzir a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus somos nós, livres. A obra de Deus somos nós, sem pecado, sem demônio. A obra de Deus é a igreja, em paz, sadia, feliz. A obra de Deus somos nós, sem pecado. Né? Aí, hoje, a Carmen estava me contando, o Bibi estava me contando que o... Eu creio que muitos vão depois poder dizer se funcionou ou se não funcionou. Né, ontem tem um menino, um sobrinho, ele veio que estava numa cirurgia lá da perna, e a Carmen foi visitar ele à tarde, o menino estava sentindo muita dor, não conseguia dormir. A cirurgia... Foi feito na perna. Nós sentimos a dor. O que, que ela fez? Ela orou, passou o azeite na perna dela. Pronto. Hoje eles foram lá, né, e o menino estava contando que ontem ainda perguntou se eles tinham orado por ele. Perguntou se eles tinham orado por ele. Por quê? Né? Porque ontem, tantas horas, eu não estava conseguindo dormir, estava certo. Ele disse que viu o anjo, teve a visão do anjo, lá no quarto, tocando na perna dele. E a perna, ele tocou na perna dele. E ele disse que dormiu, não teve dor, tal. Não interessa. Ninguém está fazendo aqui para você achar, para você votar em mim. Amém, amém? Não precisa ninguém votar em mim. Mas eu quero dizer para você que funciona. É isso que precisa, que a igreja... Sabe quando é que nós vamos crer? Quando é que nós vamos realmente chegar? É quando você... começar a acreditar. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível chegar até Deus. Amém? Daqui um pouco nós vamos ver. Saberás que eu sou o Senhor. Então, sabe o que acontece? Nós ainda não acreditamos que Jesus Cristo faz, que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele é Ele que faz. Nós ainda não temos essa fé, amém? Está vendo o amém? Nós ainda não temos essa fé, amém? E nós nunca vamos ter essa fé se nós não exercitarmos. Para ver se funciona. O que vai fazer com que eu creia é se a coisa funcionar. Se funcionar. Amém? Eu falei. Como que Deus respondeu? Curando o enfermo. Como que Deus respondeu? Fazendo aquilo que você pediu. Fazendo aquilo que você falou. Aí você começa a falar, mas nossa, Deus me ouve. Olha, Deus responde a minha oração. E você começa a ficar animado. O que você vai fazer? Vai pedir mais a hora que você precisar. Você vai ter mais temor. Você vai se aproximar mais dele. É assim que funciona. Saberás que eu sou o Senhor. A igreja não vai saber que ele é o Senhor se a igreja não usar, se a igreja não aproveitar, se a igreja não mostrar que realmente ele é o nosso Deus, que ele é o Todo-Poderoso, que ele faz tudo e que ele é capaz de tudo. Amém? Tudo. E quando isso for acontecer, ó, muitas são as aflições, de todas elas o Senhor nos livrou. Por que que o Senhor nos livrou? Porque nós invocamos ele na hora da aflição, porque nós invocamos. E por que que nós invocamos? Porque funciona. Amém? Claro que funciona. Eu não vou dar um remédio para o enfermo se eu não acreditar que o remédio funciona. O médico, ele receita, porque ele sabe que aquele remédio funciona. Amém? Amém? Vamos cantar um pouquinho? Então, ó, vocês que cantam, que louvam, que tocam instrumento, quando estiver cantando, vê o que está cantando. O que que Deus está falando ali? Às vezes ali, ó, a próxima música, se não tiver naquela direção, nós vamos quebrar, nós vamos mudar de rumo. Bem, se a palavra de Deus, se a direção é aquela, o que que Deus está querendo falar? Bem, a próxima, se tiver a próxima, porque se não tiver também não tem importância. Mas a próxima vai ser, né? Por exemplo, se eu estou adorando, se eu estou conseguindo sentir uma presença de Deus, já estamos sentindo, a outra vai aumentar a presença de Deus. Bem, aí vai sair o louvor, o arrependimento, vai sair as lágrimas, sabe? Aí você vai borrar sua pintura, não tem problema. É. O homem vai botar o seu joelho no chão, sabe? Vai, se nós sentirmos a presença de Deus. Amém. Vamos todos cantar. Vamos todos cantar com nossos olhos fechados. Ou se você abrir os olhos, feche os olhos da alma.
Se eu quiser adorar.
Fala, Senhor, eu quero te adorar.
Tenho que ouvir o Espírito.
Eu quero, Senhor, te conhecer, para mim poder te adorar. Para mim te obedecer. Revela-te a nós.
Te obedecer.
Revela, Senhor Deus, como o Senhor se revelou ao mundo. Muitos viram a tua obra, muitos viram o Senhor, o teu poder, a tua força.
Que entender, seu filho.
Nós também queremos ver, para te conhecer.
Se eu quiser,
para poder te adorar, para poder te louvar, Jesus.
Tenho que ouvir,
oh, Deus,
o Espírito.
Revela-te a nós
e obedecer,
para que nós sejamos obedientes, obedientes ao Senhor. Te amar verdadeiramente. Te amar verdadeiramente. Oh, Jesus.
Tenho que aprender a ouvir.
Eu quero te aprender. Quero aprender a te ouvir. Quero
mesmo
aprender a
ser o que não quero.
Assim, é verdade.
E ainda assim abrir,
oh,
meus lábios.
Amém, amém.
Para adorar. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Aprender a ouvir,
aprender a te escutar,
mesmo sendo que não quero, ainda assim abrir meus lábios para adorar,
para adorar. Jesus, tem misericórdia.
Para adorar. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Para adorar.
Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 10. Silda.
Faz uma obra de caridade para nós. Providencia uma ou duas pessoas. Pega esse menino. Limpa a sua forma.
O João faz.
Entendeu? Não sei. Se você não é um bom menino, tem que dar. Oferece para nós. Ajuda. Deus proverá.
Amém. João capítulo 10, versículo 1. Lê, por favor.
Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Repete, por favor.
Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Amém. Então, e quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas acompanham o pastor, as ovelhas acompanham o pastor porque eles conhecem a voz dele. Ele sabe quando é palavra de Deus, quando não é uma palavra de Deus. Ele sabe quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Ele sabe, ele conhece a presença de Deus. A ovelha, a não ser que ela não seja ovelha, mas se for realmente ovelha, ela sabe, ela conhece a voz do pastor. É. Jesus usou essa parábola baseada no dos apriscos que tinham em Jerusalém, porque as pessoas eram criadoras, as pessoas eram, os hebreus, eles criavam ovelhas, e quando iam para Jerusalém, na época da festa em Jerusalém, né, a Páscoa, eles iam para lá e eles não podiam deixar as ovelhas em casa. Não tinha com quem ficar. Ninguém podia ficar. Todos iam reunir em Jerusalém. E aí levavam as ovelhas. E chegavam lá em Jerusalém, colocavam, assim como a gente não vai de carro e chega, não põe o carro no estacionamento, não guarda o carro no estacionamento, eles iam, levavam as ovelhas e guardavam as ovelhas no aprisco. Aí, interessante, o Ramiro chegava, colocava as ovelhas de lá. Quantas ovelhas do Ramiro? 35. O Ramiro pagava, certamente, pagava pelo estacionamento, né, do estadia lá das 35 ovelhas do Ramiro. O Toninho chegava com 27, o cheque com 72, tal, etc. E todo mundo colocava suas ovelhas no mesmo lugar. E misturavam lá. As ovelhas estavam todas misturadas. E ovelhas são parecidas demais uma com a outra, né? Mas interessante, as ovelhas, Jesus usou essa parábola para mostrar, ensinar para nós. As ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. O pastor, ela sabe. O Ramiro só podia tirar as ovelhas do rameiro. O Toninho só tiraria as ovelhas dele. E assim por diante. Então o Ramiro chegava e chamava uma ovelha. Certamente ele já conhecia as ovelhas, porque ele conhece. O pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do pastor. E aí o Ramiro chamava lá, Lázara. Era o nome de uma ovelha. Né? Aí vinha a Lázara já escutou a voz do Ramiro e já foi logo saindo. E quando a Lázara começou a sair, o que aconteceu? Aí veio Fabrícia, Fernanda, né? A ovelha fulana, a ovelha ciclana e tal, todas elas seguiram a Lázara. Vambora, Lázara. Aí, ó, o pastor está chamando. Aí seguiam todas. Sabe quantas ovelhas saíam? Só as 35 do Ramiro. Não ficava, ninguém tinha perigo de levar ovelha de ninguém, nem ovelha de ninguém ficava para trás. A hora que o cheque chamasse a dele, as dele sairiam e o outro saía, também saía. Então, o que Deus quer dizer? O mundo é como se tivesse tudo misturado. Mas só as ovelhas, só os filhos de Deus, só aqueles que conhecem a voz do pastor, é que vai seguir o pastor. E ele garante, Jesus garante aqui, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Versículo 16. E elas ouvirão a minha voz. Versículo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Ó, ainda eu tenho outras ovelhas. Quer dizer, ele foi lá naquele aprisco e tirou as ovelhas. E aí tinha ovelhas dele em outros apriscos. Mas ele falou, se for minha ovelha, vai me ouvir. Pode estar em qualquer lugar, Rudá. Pode estar em qualquer lugar desse mundo. Se for, vai ouvir a minha voz. Então, não tem uma palavra que diz, quando ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração. O que Deus está querendo falar? Ele está querendo tirar você daquele aprisco. Aquele aprisco onde você está misturado com outras ovelhas, que não são dele. E ele quer juntar num lugar só as suas ovelhas. Não é um lugar físico. É um lugar espiritual. As minhas ovelhas. Como é que eu vou juntar a igreja? Como é que eu vou juntar o povo de Deus? Mediante a minha voz, a minha palavra. As minhas ovelhas, não tem perigo. Eu não vou tirar a ovelha de ninguém. Eu não quero, não interessa para mim. Interessa as minhas ovelhas. As minhas ovelhas, essas ouvirão a minha voz e me seguirão. Então, se nós aqui estamos querendo, né? É procurar, então, primeiro, conhecer, dentre muitas vozes, tem uma que é a voz de Deus. Dentre muitas palavras, tem uma que é a palavra de Deus. Eu quero aprender, fazer separação entre uma coisa e a outra. Eu preciso saber que Deus me ouve e que eu ouço a Deus. Eu preciso saber que quando eu falar, ele me ouve. Por quê? Porque, com certeza, eu estou no aprisco dele. Eu estou com Ele. Eu faço parte das suas ovelhas. Ele me tirou lá daquele aprisco, o outro me tirou lá do outro aprisco, etc. Mas eu tenho certeza. Agora, como? Como que eu descobri que eu faço parte? Como que eu descobri que Ele me ouve, que eu ouço, que eu te conheço? Que eu entendi que é Ele? Como que isso aconteceu? Não foi por acaso? Quando Ele me chamou, não foi por acaso quando eu pedi a Ele alguma coisa? Não foi por acaso a hora que eu tive fome e Ele me serviu, me deu o que comer? Não foi por acaso os momentos que Ele me salvou, que Ele me livrou? Eu acostumei com o meu pastor. Eu me acostumei a andar com o meu pastor, a gostar do meu pastor. Eu me acostumei a amar, até mesmo chegar a adorar. É isso que precisa acontecer, gente. Né? Essa aproximação nossa de Deus, essa aproximação nossa do nosso pastor. E Ele é o pastor das ovelhas, é Ele. Pede, fala, né? experimenta. O senhor não me ouviu, eu pedi isso, o senhor não me ouviu. Amém, gente? Depois a gente volta aqui, em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, versículo 2. Êxodo capítulo 6, versículo 2.
Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhes foi perfeitamente conhecido.
Repete.
Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhes foi perfeitamente conhecido.
Então, quem que revelou o nome do Senhor? Naqueles dias, eles ficaram conhecendo o Deus Todo-Poderoso. O que Ele fez para Abraão, para Isaac, Jacó, não deixou dúvida de que existia um Deus Todo-Poderoso. Existia um Deus Todo-Poderoso, o que Ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, não deixou dúvida de que existia um Deus Todo-Poderoso. Que fez, que falou: olha, mulher estéril, você vai ter um filho, passou um ano, 10, 20, 30, 40 anos, e não nascia esse menino. Aí a mulher vai ter o menino lá com 90, sei lá quantos anos ela teve o menino. Se ela tinha 90, Abraão devia ter uns 180. Só Deus, e um Deus Todo-Poderoso. um milagre. E foram muitos milagres. Eles viram muitos milagres. Então Deus fez questão de mostrar que existia um Deus Todo-Poderoso. O dilúvio tinha sido recente. Grandes coisas. Sol, parava o sol. Chuva. As coisas aconteciam que não deixava dúvida da existência de um Deus Todo-Poderoso. Mas ali, o nome do Senhor, o nome desse Deus, quem era esse Deus? Quem era essa pessoa? Porque era uma pessoa, porque falava com eles, porque aparecia para eles. Conversava como se fosse uma pessoa que não se dava conhecer quem era e nem o nome. Só a coisa acontecia. Ouvia. Jacó cansou de ver Deus fazer coisas que não deixava dúvida da existência de Deus na vida dele. Eu aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fiz perfeitamente conhecido. Amém? O nome do Senhor só foi revelado ao mundo com Jesus Cristo. Amém? Quando Jesus falou, se você conhecer a mim, você conhece o Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E agora, a gente já sabe o nome dele. Já sabe. Para mim adorar a Deus, se eu não adorar Jesus, se eu não louvar Jesus, eu não estou louvando a Deus. Se eu não adorar Jesus, eu não estou adorando a Deus. Vocês concordam? É como se Deus viesse e revelou a nós, aí nós ficamos, não acredito não. Eu não aceito não, eu queria um Deus. Eu queria uma coisa diferente. Não foi isso que foi a pedra de tropeço dos judeus? Não foi isso que escandalizou os judeus? Por quê? Porque os judeus, quando chegou e falou, eu sou. Se vocês não crerem que eu sou, morrerei no vosso pecado. Não, a gente pensava que fosse uma coisa diferente. Aí um homem, normal, comum, normal, não serviu para o povo. Eu não sei o que, que eles queriam ver. Não sei. Talvez o Luiz Bar, grandão, alto, forte, João Pedro. Mas o Bibi não se via. O Luiz, o humilde, ainda mais com esse nome, não ia se ver. Então, o povo tropeçou porque chegou... Aquele era o Deus Todo-Poderoso. Aquele era o Deus Todo-Poderoso. É o mesmo Deus que falava lá com Abraão, que fazia etc, etc. E hoje, É com ele que eu tenho que falar, é com ele que eu tenho que falar. E ele vai ouvir a minha voz e eu vou ouvir a voz dele. Eu vou conhecer a sua voz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E eu vou tirar as minhas ovelhas. Eu vou ajudar as minhas ovelhas. Só que, se as ovelhas não for dele, se as ovelhas não acreditar, como é que ele vai te ajudar? Como é que ele vai te ajudar? Se você não é ovelha dele. Eu preciso me tornar ovelha dele. Amém? Senhor, né, me liberta. Senhor, me tira aqui desse aprisco. É, faz de mim uma ovelha do Senhor. Me chama pelo nome. Amém? Não tem aquela música que eu gosto, acho interessante, aquela, né? É, do Lázaro. É, tira essa pedra, me chama pelo nome. Como é que é, Wendel? E me chama pelo nome. Senhor, me chama. Jesus, eu creio no Senhor, Jesus. Eu creio no Senhor. Eu sou ovelha do teu pasto. Eu quero ser uma ovelha do teu pasto. Eu quero ir para o teu aprisco. Salva-me, Senhor, me liberta. Aleluia. Amém? É isso. Pede. Invoca o Senhor realmente de coração para que você, porque o que vai fazer de você uma ovelha é que você ouve a Ele e Ele te ouve, meu irmão. Quer ver? E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Eles andaram pela terra como nós estamos andando pela terra. Eles peregrinaram a terra como nós estamos peregrinando a terra. Nós não temos aqui morada permanente. Nós não temos aqui lugar permanente. Nós estamos passando pela terra, peregrinando, sofrendo as aflições. Sofrendo aflições. Quem não tem todo dia, alguma coisa pegando, alguma coisa nos afligindo? Quem não tem todo dia alguma coisa que se deixar para amanhã, junta de hoje com a de amanhã, a de depois e assim, pode às vezes se tornar uma coisa grande. Assim como eles, nós estamos peregrinando pela terra. Deus foi ajuda para eles. Deus foi o auxílio para eles. Deus foi a salvação deles. E Deus hoje é a nossa salvação. Deus hoje é o nosso socorro. Continua a mesma aliança que foi feita. Continua valendo até hoje. Como que eu sei que eu participo disso? Como que eu faço parte dessa aliança? Porque ele me ajuda, porque eu peço, ele me ajuda. Porque ele me vê a aflição que eu passo, ele me vê a angústia que eu passo, e ele me ouve, ele me escuta. Isso cada dia renova cada vez mais o meu relacionamento com ele. Era assim lá. Versículo 5. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu concerto. O concerto continua, a aliança continua. Os filhos de Israel somos nós. Nós somos o mesmo povo. Nós somos aquele povo, gente, que estamos peregrinando pela terra. Nós somos o mesmo povo. que precisa de Deus. Nós somos o mesmo povo cujo Deus é aquele Deus. O apóstolo Paulo fala, olha, vocês falam de um Deus que vocês não conhecem. Eu falo de um Deus que eu conheço. Jesus falava, se eu não conhecesse, eu estaria mentindo, eu conheço. Por que que ele conheceu a Deus? Pai, né, eu sou faz tudo o que eu quero, porque eu faço tudo o que te agrada. Havia um relacionamento entre eles. E Jesus falou, se eu não falar para vocês que eu não conheço a Deus, eu estou mentindo. Eu conheço a Deus. Amém, gente? E nós? Agora eu quero saber, e nós, Rodrigo? O que que precisa acontecer, então, conosco? Precisa acontecer isso, só isso, mais nada. Olha, se já está acontecendo com você, meus cumprimentos, Deus te abençoe, amém? Agora, se não está, vamos, porque a nossa salvação é que nós conheçamos a Deus. Pai, João 10 de novo. Eu vou lá, deixa, só eu que vou, pode deixar. Vocês ficam aí mesmo. É, que te conheçam a ti. Cadê, não é não? Ou é 17? 17. É 17. João, é 10, não, é 17. É, capítulo 17, João 17, versículo 3. João 17.
E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
Amém. João 8, versículo 8. 7, 8. Não, não. É 17, versículo 7 e 8.
Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti.
Agora já tem conhecido. Então tem conhecido. Olha o verbo. Nós estamos conhecendo, e vai chegar um momento em que nós já temos conhecido. Vai chegar um momento em que passa a ser uma coisa normal na nossa vida, porque lhe deis conhecer, porque lhes dei conhecer, a conhecerem, lê.
Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti.
Olha o conhecido, conhecer, o conhecido, conhecer, né, que te conheçam. Olha o tanto. Amém? Voltando lá em Êxodo capítulo 6. Continua lendo, por favor, filho. Versículo 5.
e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus.
Amém. Para aí e volta de novo. Portanto, versículo 6.
Portanto, diz aos filhos de Israel.
Então nós vamos mudar aqui. Portanto, diz o pessoal da cooperativa. Diz aquele pessoal que está reunindo lá na cooperativa. Está numa tristeza lascada. Que eu sou o Senhor. E vou tirá-los. Sabe por que eles estão tristes? Sabe por que eles estão abatidos? Sabe por que eles estão cabisbaixos? É porque está debaixo de peia. Sabe que quem está fazendo isso? Né? É o Egito. É o mundo. O mundo que quando larga, larga a gente aqui nessa situação. É o mundo que deixa a gente nessa situação. Ou não é? Ou não é? Não é o mundo que deixa a gente assim nessa situação? Mas ele está dizendo aqui, é para eles, agora é para nós. Diz ao pessoal lá da cooperativa: Eu sou o Senhor. E vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Aí você vai invocar o Senhor, vai pedir, Deus vai, atende você. Ele atende você. E a hora que ele atender você, você não vai ficar feliz? Você não vai ficar alegrinho? Pelo menos naquele momento, porque dá um pouquinho e vem outra coisa. Muitas são as aflições, mas de todas elas o Senhor vai livrar. E saberá, que eu sou o Senhor. Se não for desse jeito, não vamos saber que Ele é o Senhor. Não vamos saber. Então, quando é que nós vamos saber? Quando o Egito apertar, eu vou ter que pedir ajuda. E o meu Senhor, o meu Deus, vai me livrar. E eu vou, então, saber que Ele é o Senhor. Que Ele é o Salvador. Ele é a nossa salvação. Nós tiramos aqui, apagamos aqui, mas estava escrito aqui em cima. O Senhor é a nossa salvação, nosso ajudador. O Senhor é o nosso refúgio. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Tem uma música que canta. Ele é tudo para mim. Amém, gente? Então, meu filho, o Egito continua. É o mundo. O Egito, a aflição continua. E o Deus Todo-Poderoso também continua. A obra de Deus continua sendo feita. Começou lá. Lá, começou ali. Deus já desceu a mansão dos mortos, já liberou Abraão, Isaac, esse povo já está tudo esperando. Agora é a nossa vez. Amém? Agora é a nossa vez. Agora eu duvido que se Deus não fazendo para você, você não vai chegar aqui com vontade de louvar, de adorar. Amém? Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, tal, etc. Pronto. Porque Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? O Arthur, por enquanto, o Arthur não está tendo muita preocupação, né? Não está, né, no Arthur? Mas, então, meu filho, a hora é de você ir cavar a sua cisterna, é a hora de você ser prudente, edificar a sua vida sobre a rocha, ouvir, guardar a sua aljava cheia de flechas, preparar, vestir a armadura de Deus e ficar em condições de que quando o inimigo se levantar contra, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Amém? Aí você vai cantar com gosto de gás. Então, meus filhos, vocês, crianças, tá, vocês, meninos, tá bom, tem que namorar, tem que pensar nas coisas desse mundo, tá, né? Porque ninguém é de ferro. Mas fica esperto, fica prudente, entendeu? Edifica, constrói, faz, pensa, porque quando o vento, ele não respeita, não quer saber se você tem 10, 15, 20 anos, acontece. Amém? Deus falou conosco. Que o jovem vai pedir? Tem coisas para pedir. O João Vitor tem alguma coisa para pedir para Deus? Ou não tem, João Vitor? Você também tem, tem filho? Não tem filho, não tem uma galinha para dar de bebê? Mas tem coisa que você tem para pedir para Deus. Alguma coisa está pegando. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Deus falou conosco. Falou? Você tem certeza que Deus falou com você? Amém. Eu creio. Eu creio. Então que nós, vocês jovens, nós, que toda a igreja encontre realmente tem motivo para adorar, para louvar a Deus. E muito mais, muito mais. Cada dia que Deus nos ouve, mais animado, com certeza, nós vamos à casa dele para louvá-lo e adorá-lo. Amém? Amém? Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Jesus, guarda a minha fé. Senhor, não retire de mim a Tua graça, o Teu Espírito. Não permita que eu seja afligido, tentado acima daquilo que eu possa suportar, a ponto, Senhor, de negar a minha fé, de não confiar no Senhor, de não esperar, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Que nós aqui possamos ouvir melhor, entender melhor a importância de estarmos falando com Deus, invocando o Senhor, para que a gente conheça a Ti, o Deus Todo-Poderoso, para que te conheçam, Senhor, como um só Deus, Ajuda-nos, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir que esse dia está se aproximando, esse momento está se aproximando, em que o Senhor, Deus, possa realmente ser visto no nosso meio, ser exaltado no nosso meio, ser adorado, Jesus, seja verdadeiro, real entre nós, porque o Senhor disse: saberás que eu sou o Senhor. Saberás que eu sou o Senhor. Não somente um, mas todos nós saberemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos ouve, que nos ajuda, que nos livra, que sara, que liberta. O Deus que faz maravilha, o Deus que é realmente louvado, adorado entre nós, Jesus, o nome do Senhor, revelado a nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender esse mistério. Nos dias da voz do sétimo anjo, diz o Senhor, seria revelado, seria dado a conhecer esse mistério. Cristo em nós. O Senhor ouvindo, o Senhor respondendo à oração. O Deus Todo-Poderoso respondendo à nossa oração. Ô Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Oh, amém, amém. Amém.
Passar, tudo pode mudar. mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua
abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.